Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós apresentamos um programa espiritualista todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. É o nosso cantinho espiritual aqui na Mundial, onde nós fazemos o programa desde 1999. Exceção do ano de 2003, que eu fiquei fora da rádio, mas desde 99, nós já estamos aí há 7 anos fazendo um programa com audiência muito legal, um programa aí que tem uma qualidade de música, como o Evaldo estava me falando ali, insuperável, né? O Evaldo pega vários e-mails que vocês mandam para cá. A gente antigamente tinha um programa de música aqui na rádio, com uma parte New Age, outra parte rock progressivo, e eu dividia um pouco do acervo que eu tenho com os ouvintes, passando essas músicas. Como não temos mais os programas de música, eu vou mesclando um pouquinho com o programa espiritualista, até para mostrar que a espiritualidade, ela não é aquela coisa vazia, em que a pessoa mora lá na caverna do Himalaia, não namora, não escuta música, não trabalha, não vive a vida normal. Não, os tempos hoje são outros. Nós não estamos mais no Antigo Oriente, não dá para levar mais aquela vida de reclusão, buscando uma espiritualidade como um trabalho solo, solitário, como os antigos rishis faziam na Índia, os iniciados do Antigo Egito também, os iniciados taoístas na China antiga. Então, o contexto é outro. Aliás, até para você se isolar hoje no ambiente é difícil, tem muita gente encarnada na Terra, todo lugar que você vai tem alguém. Então, nós que moramos em grandes centros urbanos, naturalmente temos mais contato com pessoas, porque nós esbarramos com elas nas ruas, nos bairros, no trabalho, em todos os lugares. Então, o nosso aprendizado não é isolado, mas são as relações humanas, onde nós trocamos informações e vivências uns com os outros. Algumas vivências são legais, outras nem tanto, algumas pessoas complicadas, outras maravilhosas, e o mundo é assim, tem de tudo, né? Tem o branco, tem o negro, o vermelho, o amarelo, e, na verdade, essas cores de pele são grandes ilusões sensoriais da gente, porque nós somos consciências imortais, pertencemos ao espaço sideral, somos a raça das estrelas, a raça da luz. Qualquer ser humano é a raça da luz, porque matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, segundo a física. Então, o corpo é matéria, sendo o corpo matéria, é interpenetrado por energias de outros níveis, e sendo a própria matéria energia condensada, até o corpo é uma expressão da energia cósmica, apenas condensado, por isso se chama matéria. Então, aquele corpo que parece para você negro, ou branco, ou amarelo, ou vermelho, isso são variações da pigmentação da pele. Na verdade, sendo corpos materiais e matéria sendo energia, são todos corpos de luz, corpos de energia, todo mundo. Então, quando alguém pergunta qual é a raça? A raça da luz, que é de qualquer ser humano, né? E eu queria hoje para vocês, eu estou muito contente aqui com uma coisa boa que está rolando. É o seguinte, eu sempre abro o programa com uma música logo depois da vinheta, né? E eu trouxe alguns discos aqui. Eu cheguei pro Evaldo e falei assim: Evaldo, eu não sei o que que eu faço. Eu escolhi tanta música para cá hoje que eu não sei com qual abro o programa, o que que eu faço depois. E aí eu falei: você me ajuda a escolher. E aí, cadê que ele se escolhia? Cada disco ele achava mais bonito que o outro. E aí não deu para. Mas a gente fez uma seleçãozinha ali, seleçãozinhas, tiramos alguns. E eu resolvi abrir o programa com uma banda americana chamada Age Alone. É novo esse disco, eu consegui essa semana e eu vou passar a segunda música para vocês. Participa do disco Rick Wakeman nos teclados. Também o vocalista Neil Morse, da banda americana Spock's Bird, né, As Barbas do Spock. E eu vou passar essa música para vocês. Para abrir o programa, normalmente eu começaria o programa já jogando a música depois da vinheta, mas eu quis explicar antes por que dessa música tá abrindo o programa. É que dá tanta alegria escutar uma coisa dessa nova que chegou, Evaldo. Chegar aqui, mostra pro Evaldo, Evaldo, puxa, que lindo. Mostra pro outro amigo ali também, que lindo. E aí eu quero compartilhar essa música com vocês e depois a gente vai falar um pouquinho sobre experiências fora do corpo, energia. Vamos fazer uma coisa hoje, uma pequena aula mais técnica para vocês. Mas vamos botar um pouquinho de música para dar coração, alegria, e aí a gente começa a responder algumas perguntas, tecnicamente, de algumas pessoas que vêm mandando cartas para cá. Eu juntei e aí vou respondendo como uma forma de tirar dúvidas de todas as pessoas que também perguntam as mesmas coisas. Vamos escutar a banda Eijalon, a segunda música, depois eu dou os dados do CD para você. Gente, é uma maravilha. A música leva 6 minutos. Aproveita. Nenhuma rádio no país tem esse material, né? É um material novo que chegou. Espero que vocês viajem nesse som. Desfrutem, porque é um grande prazer para nós, aqui na rádio, estarmos compartilhando um trabalho desses para vocês, sabendo que outras rádios no país não têm esse material. Evaldo, não chora. Tá? Você que gosta dos solos de guitarra, os teclados, fica aí quietinho, vai curtindo o som também. Vamos lá, vamos deixar de enrolação, libera o som pra gente.
There's a clamor in my heart for something greater than the way I have embraced for all these years. There are questions that my reason cannot answer, and I hear a calling from beyond these hemispheres. I am dealing now with something far more lovely, stretching hard to see and yet so terrified. I have stepped outside the boundaries that my father knew, direction. I have turned around to take the way to the promised land.
Ok, amigos, vocês acabaram de escutar essa bela canção da banda americana Age Alone, maravilhosa. O Evaldo está em êxtase ali, o Toninho, que é o chefe aqui dos estúdios de gravação, entrou aqui e falou, eu quero uma cópia, quero gravar esse material. A outra apresentadora que passou aqui falou, eu também quero. E eu quis dividir com vocês inicialmente essa bela canção, que é a segunda do disco do Age Alone. Depois eu passo os dados para vocês aqui com mais detalhes, tá bom? Vamos iniciar o programa. Eu vou responder algumas perguntas, não ao vivo, por telefone, mas eu recebo cartas e e-mails com perguntas de ouvintes. Eu, às vezes, junto essas perguntas e respondo aqui no programa, porque tira as dúvidas de outras pessoas que também perguntam as mesmas coisas. Então, vamos fazer hoje um estudo um pouco mais técnico sobre as saídas do corpo. A primeira dessas perguntas é sobre a natureza do corpo espiritual. Alguém pergunta, por que que o corpo espiritual, quando se desprende temporariamente para fora do corpo, ou definitivamente na hora da morte, o corpo espiritual toma o formato duplicado, exatamente igual ao do corpo físico? Bom, para responder isso, vamos lá na antiguidade. Praticamente, todos os estudos espiritualistas da antiguidade, notadamente no Oriente, seja o Antigo Egito, a Índia, a China, ou o ocultismo mesmo europeu, todos falam de um princípio sutil que interpenetra o corpo humano. Um corpo de luz, um corpo energético sutil que, em certas condições, se destaca temporariamente para fora do corpo físico. Esse fenômeno é chamado, desde a antiguidade, viagem astral, projeção astral, experiência fora do corpo, viagem fora do corpo, projeção da consciência e tantos outros nomes pelos quais as diversas doutrinas do Oriente e do Ocidente antigas chamavam o fenômeno da saída do corpo. Então daí se pergunta, que elemento sutil é esse que se desprende temporariamente para fora do corpo? Esse corpo energético, esse corpo de luz, esse corpo sutil, ele foi chamado ao longo da história por vários nomes. De acordo com a época e a cultura vigente, esse corpo de luz ganhava nomenclaturas diferentes. Exemplo, aqui no Ocidente, O nome que nós conhecemos assim mais fácil é o nome que está na Bíblia, corpo espiritual. Esse nome é oriundo de uma carta que o Paulo de Tarso envia aos Coríntios e que está registrada na Bíblia em Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, onde o Paulo de Tarso, numa carta aos Coríntios, diz o seguinte: se existe um corpo carnal, então existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o corpo espiritual. Então a expressão corpo espiritual é uma expressão cristã. Obviamente que outras doutrinas espiritualistas chamaram esse corpo espiritual por diversos outros nomes. Exemplo, dentro do ocultismo é chamado corpo de luz. Na teosofia, corpo astral. O espiritismo chama de perispírito. Em projeciologia, isso é chamado psicossoma, que é a junção de duas palavras que vem do grego. Psique, a alma. Soma, o corpo. Junta psique com soma, vira psicossoma, quer dizer, corpo da alma. O que também é chamado na Ordem Rosa Cruz, a Amorque, corpo psíquico. Ou seja, corpo da alma que se desprende temporariamente para fora do corpo carnal por um tempinho e definitivamente na hora da morte. Então, esse corpo espiritual também ganhou nomenclaturas no Antigo Oriente. No Egito, era chamado o duplo, quer dizer, o ka, a parte sutil que se desprenderia durante o sono. Já em sânscrito, a gente vai ouvir falar de corpo sukshima. Sukshima é uma palavra que vem do sânscrito, significa sutil, em oposição ao corpo grosseiro, que é chamado em sânscrito stula. O que é stula em sânscrito? Tudo aquilo que é denso. O que é sukshima? Tudo aquilo que é sutil. Então, quando o denso deita, o sutil se projeta de dentro para fora, temporariamente, daí chamasse internacionalmente isso de projeção, uma palavra que vem do grego também, no sentido daquilo que está dentro, se projetar de dentro para fora. Vem da palavra grega projectos, projeção. E o que está saindo? Um princípio espiritual. Daí você fala projeção do corpo espiritual, projeção do corpo astral e daí por diante. Também na Índia, você escuta falar a expressão pranamaya kocha. Prana é a força vital. Maya, no sentido tanto de ilusão sensorial, quanto no sentido de que aquilo é feito de tal substância. E kocha, envoltório. Pranamaya kocha, tradução, envoltório feito só de energia. Ou seja, um corpo de luz, um corpo sutil. Na China antiga, era chamado de corpo de qi, ou tanqi, ou seja, um corpo preenchido de energia. Pois bem, esse corpo espiritual se desprende em ocasiões que o metabolismo do corpo queda profundamente. Por que na hora da morte o corpo espiritual já não fica mais ligado ao corpo físico? Porque o corpo físico não tem batimentos cardíacos nem ondas cerebrais. Logo, está sem energia, acabou o combustível, e aí não tem como reter o princípio espiritual que vai embora, se projeta de volta para o plano espiritual de onde veio. Agora, existem situações em que a pessoa chega próxima da morte, mas não chega a configurar a morte, como o coma, experiências de quase morte, onde ocorre parada cardíaca e o médico vai lá e traz a pessoa de volta, né? Porque a parada cardíaca ainda não é a parada cerebral. Então, se o coração parou e o cérebro ainda tem condições, o corpo está saudável, é possível você ainda ativar o coração, que volta a bombear sangue e oxigênio para o sistema, e a pessoa então é reanimada. Minutos ela passou com o coração parado. Daí o nome experiência de quase morte. Entretanto, existem experiências fora do corpo, que são a grande maioria, que ocorrem durante relaxamentos, durante meditações, ou então durante aquele relaxamento que a natureza propicia para todos nós todas as noites, o relaxamento natural do sono. Porque quando nós dormimos, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e o padrão de ondas cerebrais também desce, de ondas beta da vigília para ondas alfa, que é o relaxamento ou o cochilo, daí para o sono leve, que é ondas teta, e para o sono profundo, que é ondas delta. Então, quando esse metabolismo cardiorrespiratório e o padrão de ondas cerebrais relaxa, os laços energéticos que prendem o corpo espiritual ao corpo físico se abrem, toda a aura se abre, né? A aura sendo aquele campo de luz em volta do corpo. E quando a aura abre e o metabolismo está baixo, o corpo espiritual é naturalmente projetado de dentro do corpo para fora, configurando o fenômeno da projeção astral, ou projeção da consciência, ou viagem astral, ou experiência fora do corpo, ou então desprendimento espiritual, emancipação da alma, desdobramento espiritual, são tantos nomes que as doutrinas espiritualistas em geral chamaram esse mesmo fenômeno, que causa até confusão, esse excesso de nomenclatura em cima de uma mesma experiência. Agora, quando o corpo espiritual se projeta para fora do corpo humano, sendo um corpo de luz, qual é a configuração que ele toma? Né? Que tipo de aparência que ele vai assumir durante esta saída do corpo? É muito simples. Eu vou usar um argumento antigo da França, do século XVIII. Os ocultistas franceses chamavam o corpo espiritual de mediador plástico. O Evaldo está ali prestando atenção. Por que mediador plástico, Evaldo? Quando a gente pega o plástico, ele tem a característica de ser dotado de alta plasticidade. Então, por exemplo, o plástico, devido à sua plasticidade, tem a capacidade de se adaptar aos diversos moldes aos quais ele é ligado. Então, se eu derreto o plástico, coloco no molde quadrado, quando secar e eu tirar, o plástico ficou quadrado, tomou a forma do molde. Eu derreto novamente esse plástico, coloco no molde redondo, esfriou. Quando eu tiro, esse plástico está agora redondo. Aí eu derreto esse plástico de novo e coloco no molde triangular. Secou. Quando eu tiro, Evaldo, está com a forma triangular. Então, o plástico é dotado de alta plasticidade e se adapta aos diversos moldes onde ele é ligado. Então, por que chamar, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia de renovação do rosto, Evaldo, de cirurgia plástica? Quer dizer, plástica no sentido de mudança de forma, mudança de aparência igual a do plástico, quer dizer, plasticidade. Então, os antigos chamavam o corpo astral de mediador plástico, no sentido dele também ser dotado de alta plasticidade e refletir tudo aquilo que a pessoa pensa, o corpo espiritual vai plasmar imediatamente tudo que a pessoa pensar sobre si mesma. E aí, Evaldo, desde pequenininho, que a gente olha no espelho e vê esse rosto, vê esse corpo, e a gente diz, nós somos ele. Então, na hora que a gente sai do corpo, qual é a forma que você acha que o corpo espiritual vai tomar devido à plasticidade? A forma que a gente acha que tem, que é essa forma física a qual a gente está identificado no momento. Logo, 99% das vezes em que o corpo espiritual se projeta para fora do corpo, mesmo após a morte, ele mantém o padrão igualzinho do corpo físico onde ele estava ligado e ao qual a nossa mente está condicionada. Então, na maioria das vezes, o corpo espiritual vai tomar o formato exato do corpo físico, o estado em que ele está naquele momento. Entretanto, como o corpo espiritual reflete aquilo que a pessoa pensa sobre si mesma, e se a pessoa lembrar de uma outra vida fora do corpo e se identificar com a lembrança daquela outra aparência que ela tinha em outra vida, imediatamente o corpo astral vai mudar de forma para aquela outra configuração. Entretanto, vai entrar no corpo e quando sair novamente já está com o formato da vida atual, que é o condicionamento presente. E uma pergunta, Evaldo, e se uma pessoa está fora do corpo e começa a pensar, eu sou um ser de luz, eu sou um espírito, eu não sou nem essa forma física que está deitada ali, nem a forma de outra vida, tudo isso é ilusão, eu sou luz. E imediatamente o corpo espiritual vai tomar um formato de uma bola de energia ou de um foco de luz. Por isso que vocês escutam falar muitas vezes, em estudos espirituais, de que a forma real do espírito é a luz. Apenas ela toma o formato antropomórfico do corpo onde se está ligado, porque é a nossa identificação com a vida atual, com este corpo e este rosto de agora. E mesmo após a morte, a pessoa desencarna, ainda passa anos, e quando eu digo anos, é a medida de tempo nossa daqui para poder comparar, naturalmente. Tem que se ter uma referência. E aí, mesmo após a morte, a pessoa ainda mantém a aparência que ela tinha em vida por anos, até lentamente ela ir, gradativamente, Evaldo, subindo os diversos níveis astrais e evoluindo mais ao ponto dela se considerar um espírito e aí desaparece o formato humanoide originário daquela vida e simplesmente ela se torna o que ela é, um corpo de luz. E mais para frente, uma esfera de energia, um foco de luz, até chegar, isso mais para frente, porque leva vidas para isso, né? A ela se desprender do corpo espiritual e tomar uma configuração só da mente pura, o espírito puro, o corpo mental puro, sem nenhuma forma que a gente possa definir. Resumindo a questão, a aparência do corpo espiritual reflete sempre aquilo que a pessoa pensar sobre si mesmo. Isso é básico e como nós pensamos como seres humanos, nós aparecemos como seres humanos lá fora. Até o ponto em que a gente quebrar esse padrão e começarmos a aparecer do jeito real que a gente é, uma luz. Eu acho isso bacana porque acaba com o racismo, o Evaldo. Eu acho o racismo uma coisa medíocre, uma pessoa medir a outra pela cor da pele, como também o preconceito religioso de medir o outro pela religião que o outro tem, e o preconceito sexual, que também é abominável, medir o outro se o outro é hétero ou homo, ou se trans assim ou assado. As pessoas estão toda hora julgando a característica dos outros se manifestarem e não prestam atenção na sua própria característica e jeito de viver. Para mim, pouco importa se uma pessoa é negra, branca, amarela ou vermelha. Eu sei que ela é um espírito, eu sei que ela é da luz. Não me importa se ela é heterossexual, ou homossexual, ou bissexual. Me importa o caráter dela. Não me importa com quem ela dorme ou como ela transa. A opção sexual é dela, o que ela é feliz daquele jeito. Me importa, na relação com ela, é que ela seja digna, tenha um caráter legal, faça o bem e cresça com aquilo. E não me importa a religião de alguém, se o sujeito é cristão, ele é muçulmano, judeu, hinduísta, taoísta, cabalista ou materialista. Me interessa é o caráter da pessoa. E se é uma boa pessoa, eu valorizo ela pela atitude dela, não por aquilo que ela acredita religiosamente, porque a gente tem que ver as pessoas pelo que elas pensam, o que elas sentem, o que elas fazem, não por aquilo que elas acreditam que são, Evaldo, porque as pessoas, elas criam uma máscara sobre elas mesmas, né? E se autoimaginam de um jeito diferente que as pessoas as veem, né? E como elas ficam prestando atenção na vida alheia, jamais elas prestam atenção em si mesmas para corrigir aquilo que está distorcido. Tudo isso se reflete fora do corpo, na aparência do corpo astral, e com um detalhe: quando a pessoa sai do corpo, Evaldo, não dá para mentir fora do corpo, porque a máscara ficou deitada ao corpo. E lá fora do corpo, todas as pessoas desencarnadas que você vê, e outras também fora do corpo, vão perceber o que você pensa e o que você é pela emanação da sua energia. Bom, vamos dar uma pausa e eu já vou avisando. Na volta, Evaldo, a pedidos do Evaldo, porque eu trouxe para cá, ele quase chorou. Assim que a gente voltar do intervalo, já vamos engatar uma... Não, não vamos engatar, não. Eu vou falar primeiro que música é, porque o Evaldo está ali acenando para dar informação primeiro. Então vamos dar um intervalo? Já já nós voltamos. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, nós estamos aqui na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Na primeira parte do programa, eu iniciei o programa com uma música da banda americana Ajalon. Eu vou soletrar A-J-A-L-O-N. Vou soletrar novamente. A-J-A-L-O-N. Ajalon. O nome do CD, On the Threshold of Eternity. Ajalon, On the Threshold of Eternity. Tá ok? É um disco difícil de achar, é um disco americano. Vocês encontram em lojas de rock progressivo que o pessoal conhece, né? O pessoal que baixa a música pela internet talvez consiga algo até pelo nome da banda. Ajalon, vou soletrar de novo. A-J-A-L-O-N. Numa tradução assim aportuguesada, Ajalon. Mas vamos falar certinho. Ajalon. E como o Evaldo me pediu, eu vou agora, na abertura desse segundo bloco, passar uma música que toca o coração de todo mundo, muito bonita, e me deu saudade dela hoje. Eu cheguei aqui, o Evaldo chorou aqui quando eu coloquei, porque ele lembrou do grande amor dele, que eu não sei quem é e não posso falar aqui, né? Ou pode? É aquela de sempre? A professora Sally? Então, o Evaldo quer que eu dedique esta música para a professora Sally. É uma música da banda americana Kansas, é do ano de 1978, o nome do disco Point of No Return, e essa música é muito conhecida, tem até uma versão de uma dupla, a pop aqui, brasileira, que fez uma tradução dessa música, mas é legal escutar no original. O nome da música é Dust in the Wind, do Kansas. Belíssima. Essa vocês acham fácil em qualquer loja boa. Dust in the Wind. Dedicada aí à professora Sally, como que é o meu amigo Evaldo, que tanto me ajuda aqui nos programas. E logo a seguir, voltando da música, vamos de novo responder perguntas e dando algumas respostas bem técnicas. E o Evaldo estava falando assim: como é que você consegue em poucos minutos explicar tanta coisa? Eu falei, mas sei lá, eu já nasci com essa capacidade didática, é natural mesmo, eu nunca estudei para fazer isso, é natural, e eu fico contente de poder explicar as coisas assim de uma forma simples, fácil. Mas eu devo lembrar a vocês todos que conhecimento não é sabedoria. Eu tenho conhecimento, sabedoria não. Aliás, eu não conheço quem tenha. O mundo está cheio de gente com conhecimento, né, Evaldo? Agora eu sei que o conhecimento ele pode ampliar o ego da pessoa e a pessoa, em vez de transcender o conhecimento e chegar na sabedoria, fica preso naquilo que ela acha que sabe, na arrogância. Agora, se a gente colocar no conhecimento amor, alegria e ética, puxa, aí quem sabe vira sabedoria. Eu estou tentando, Evaldo. Eu tenho conhecimento, sou bem-humorado. Estou tentando passar as coisas com um sentimento bom, né? Sei que eu não sou mestre, porque o próprio conhecimento me diz isso e o meu discernimento. Agora, como discípulo da vida, eu estou indo, estou caminhando. Assim como todo mundo é discípulo da vida, né? Então, eu tenho certeza, por discernimento, que eu não sou um mestre ou um guru. Eu sei que tem alguns conhecimentos na parte espiritual e isso dá para compartilhar. Assim como dá para compartilhar esta maravilhosa Dust and Wind do Kansas, que eu ofereço também. Eu ofereço para as moças que estão escutando o programa. Evaldo oferece para a professora Sally. E o Tomás, que não está aqui, oferece para os rapazes que estão escutando o programa. Dust and Wind, Kansas, solta o som aí para nós, Evaldo. Vocês acabaram de ouvir a bela canção Dust in the Wind, da banda americana Kansas. O Evaldo está ali em lágrimas, ali, né? Isso é suor ou são lágrimas, Evaldo? É amor, né? Tá certo. Bom, voltando agora à parte técnica, porque o legal é isso, entremeia uma parte técnica com uma música, não fica chata a explicação. Voltando à explicação sobre a natureza do corpo espiritual, tem uma outra pergunta aqui. Alguém pergunta qual é a cor do corpo espiritual? Porque já ouviu falar num grupo que o corpo espiritual seria azulado. Isto não é verdadeiro, porque como eu falei no primeiro bloco, o corpo espiritual reflete a aparência daquilo que a pessoa acha sobre si mesma. Então, obviamente, que as cores que emanam da aura do corpo espiritual, elas variam de acordo com a condição momentânea do que a pessoa está pensando sobre si mesma. Então, é óbvio que a aura... O que é a aura, antes de mais nada? A aura é um campo luminoso que envolve os corpos. Os antigos chamaram de aura, palavra que vem do latim, significando sopro de ar. Vamos explicar melhor. Nós recebemos energias de três fontes principais. Recebemos energias celestes e energias do sol e do céu pelo topo da cabeça, energias que descem de cima para baixo, muito sutis. Ao mesmo tempo, nossos pés estão colados na terra, então naturalmente que emana da terra uma energia mais densa de baixo para cima, que entra pelos pés e vai subindo, enquanto que a energia cósmica vai descendo pela cabeça, e essas duas energias se encontram no centro peitoral, onde elas se misturam e são bombeadas pela corrente sanguínea para energizar todo o sistema, as células, o corpo inteiro. Ainda entra um terceiro tipo de energia, que é a energia do meio ambiente que a pessoa está respirando, que não é aquela cósmica e nem a terrestre, mas a do meio circundante em torno da pessoa. Essa energia entra pela respiração. E quando a gente respira, essa energia também vai para o sistema cardiorrespiratório na área peitoral e se junta à energia cósmica e terrestre, criando um equilíbrio que então se espraia pelo sangue para poder passar a vida, já que energia é vida, é movimento, para todo o corpo. Então, quando nós respiramos, nós absorvemos uma força vital. Essa força vital, os gregos chamavam energia. Os hindus chamam prana, os chineses chamam chi, os japoneses chamam ki, os índios kahunas no Havaí chamam manas, né? O barão von Reichenbach na Europa chamava de força ódica, o Wilhelm Reich chamava de orgônio, os espíritas do século XIX, fluido vital, e daí tantas outras nomenclaturas que se tem para esse mesmo princípio vital que aqui no Ocidente nós chamamos energia. Ao respirarmos, nós absorvemos essa energia da vida. Repare, nós podemos passar dias sem comer, nós sobrevivemos. Porém, 5 minutos sem respirar, já era, o corpo morre. Então, naturalmente, a principal absorção de vitalidade é pela respiração. Naturalmente que também absorvemos energias da comida, dos líquidos que a gente bebe, dos vegetais, minerais, animais e seres em volta de nós, até mesmo seres humanos, numa troca de energia contínua. Mas é claro que antes da energia da comida, mais importante é a energia do ar, a respiração, e a energia cósmica e a energia da Terra. Então, isso é um mix energético. E desse mix, as energias misturadas exalam de dentro para fora pelos poros, formando um campo luminoso multicolorido em volta do corpo, que os antigos chamaram de aura, em latim, sopro de ar. Por quê? A principal fonte de entrada dessa energia vem a ser a respiração, ou seja, o sopro da vida, o sopro de ar. Por favor, não cometa o erro, até o Evaldo está ali assinalando, de chamar aura de áurea. A palavra aura, A-U-R-A, aura, do latim sopro de ar. Não tem nada a ver com a palavra áurea, que tem a ver com a lei que a princesa Isabel fez para acabar com a escravidão no Brasil, lei áurea. Áurea, ou áureo, tem a ver com o brilho do ouro específico, o dourado. E aí o pai e a mãe recebem uma criança, se a menina fala áurea, quer dizer, brilho na nossa vida, se é menino áureo, quer dizer, algo brilhante, chegou um brilho em forma de criança. Mas a palavra aura significa o sopro de ar que cria esse campo energético em volta do corpo. Não tem nada a ver com a áurea, que é o brilho específico do ouro, o dourado. Muita gente confunde, né? E nessa aura tem vários pontos energéticos por onde as energias entram e saem, que os antigos hindus chamaram chakras. A pronúncia certa seria chichakra, né? Se a gente estivesse na Índia. Mas em português todo mundo chama chakra, fora os caras que chamam de chácara, Evaldo. Chácara é um sítio, né? Se a pessoa, você chega e fala assim para o sujeito, tô vendo a sua áurea e ela tá cheia de chácaras. Complica, né? Não, os termos certos, aura e chakras, né? E esses chakras são vórtices energéticos na aura, por onde a energia entra e sai. Esses chakras nós já falamos tantas vezes aqui em diversos programas. Bom, voltando. Quando nós estamos encaixados aqui no corpo humano, nós temos uma aura que reflete por inteiro não somente as energias do corpo físico, mas também as energias do que a gente pensa e do que a gente sente a nível de emoções. Lembrando que pensamentos vêm do corpo mental, da mente, e emoções vêm do corpo astral, corpo espiritual. Então está tudo misturado nessa aura aqui na vigília. Quando o corpo queda durante o sono, relaxado, e o princípio sutil se projeta para fora, toda a aura que comporta pensamentos e emoções se afasta junto com o corpo espiritual, porque pensamentos e emoções fazem parte do espírito. O que que fica no corpo? Somente a aura do corpo físico, porque sendo um elemento material, ele também é energia condensada. Então o corpo físico, assim como a pedra, assim como a madeira e todos os elementos, tem uma aura, mas não é uma aura que reflete pensamentos e emoções, porque o corpo não pensa. Quem pensa é o espírito e se manifesta pelo corpo. Quando o espírito sai do corpo, o corpo fica sem pensamento, sem emoções, somente a energia do plano físico, uma aura esmaecida, Evaldo. Quer dizer, está lá um campo de luz, mas não tem cores, porque essas cores acompanharam o espírito que está fora do corpo, e o espírito é que pensa, é que sente, e isso que causa variação de cores em torno da sua aura. Então, as cores que o corpo astral apresenta são as cores daquilo que a pessoa está pensando naquele momento. Então, isso varia de momento a momento. Às vezes é azulado, às vezes é amarelado, às vezes é avermelhado, às vezes é uma mistura de cores, isso variando também. Também tem as formas mentais que nós projetamos dentro da nossa aura a partir daquilo que a gente pensa. São as chamadas formas pensamento que a teosofia estuda e que no espiritismo é chamado idioplastia. Plastia também de plasticidade, mudança de forma. Então essas cores variam muito. Daí alguém poderá perguntar, Wagner, e as cores, o que é que elas refletem então? Então repare bem, o que eu vou falar é bem genérico, já que cada caso é um caso. Pensamentos e sentimentos brilhantes, elevados, vão apresentar cores muito brilhantes, Evaldo. Pensamentos atormentados, desejo de ódio, de vingança, essas coisas pesadas, medíocres, mágoa, vão emanar energias cinzentas que vão criar atmosferas energéticas cinzentas em volta do corpo espiritual. Então, para facilitar, quando uma pessoa está cheia de amor, toda a aura fica com a cor rosada. Um rosa brilhante, vivo, lindo de se ver, Evaldo. O corpo astral fica todo rosa a aura inteira. Quando uma pessoa está num momento de prece ou de meditação, buscando o céu, né, com o pensamento, buscando a causa maior de todos, o Criador, a aura dela fica azulzinha, né, que é azul clarinho, a cor da devoção. E uma coisa rara de se ver, Evaldo, é o azul da devoção ao céu, a Deus, junto com o rosa, que é o amor pela humanidade. Quer dizer, azul e rosa na aura mostram uma grande criatura que se espelha nos ideais do céu e traz esse amor e vibra para os homens na terra, que é o rosa. Quer dizer, é rara essa pessoa. Quando a pessoa está vivendo um momento de simpatia, de carisma e de alegria, tudo fica verde em volta dela, verde clarinho principalmente. Por isso se fala que verde é a cor da cura. Quando a pessoa está num momento assim de altas ideias, no sentido dela mesma elaborar as ideias, não no sentido celeste, toda a aura da cabeça fica amarelinha, brilhante. É a cor da inteligência, o amarelo brilhante, né? E daí por diante, o violeta aparecendo naqueles momentos de transmutação, de alta intensidade, pensamentos também com um cunho espiritual muito elevado, o azul índigo também, você tem cores aí entremeadas, como por exemplo, lilás, o roxo, que são cores também que denotam pensamentos muito altos. Agora, infelizmente, tem também o outro lado, né? Pensamentos ou sentimentos de ódio fazem a aura ficar cinzenta, o Evaldo, às vezes marrom. Aí, às vezes, alguém chega e pergunta assim, ah, aquele ali é um espírito sem luz. Não existe espírito sem luz, porque a própria matéria, independente do espírito, é energia condensada, é luz. Não há nada sem luz no universo. Agora, por que que aquela pessoa fora do corpo ou dentro do corpo, ou aquele espírito desencarnado aparece com vibrações pesadas e escuras? Não é porque ele não tem luz, ele também é filho do divino, como todos nós. Apenas os pensamentos, sentimentos e atitudes daquela criatura são tão pesados, tão medíocres, que formam uma capa de energia cinzenta e isso bloqueia a luz que reside dentro do próprio espírito. Não é que ele não tem luz, é que ele encapou a luz com a treva da sua mediocridade. É uma camisinha de trevas, a mediocridade, o ódio. Então, quando aquilo se quebra, surge a luz e o espírito se regenera. todos os seres têm essa condição de recuperação e regeneração, porque na base tudo é luz. Então essas cores variam muito. O laranja, ele aparece mais ligado às energias do corpo físico. É uma energia mais densa, muito usada para cura. E o vermelho é a cor da terra, que sobe e entra pelos pés. Então vermelho e laranja são comuns mais ao corpo físico. Tá? Ao corpo astral, são essas cores que eu mencionei, e mais ainda o corpo mental, mais além, com cores mais virtuosas. E é claro que, se é genérico, cada caso é um caso, e há o caso também das misturas de cores também no corpo espiritual. Evaldo, você está me fazendo um sinalzinho aí? Eu estou sem um relógio aqui no estúdio. Quanto tempo está faltando? Só se adiantou esse relógio, cara. Que... E eu tenho aqui várias outras perguntas ainda. Vamos ter que dividir para outros programas também, né? Aí alguém pergunta, porque você não responde tudo, porque fica chato ficar explicando tecnicamente tudo isso, né? Então eu entremeio com músicas até para deixar um clima diferente, bem legal, ficar uma coisa mais, sei lá, mais lúdica, né? Dosar o conhecimento com música, né? Com outras coisas para poder facilitar. É, tem várias perguntas aqui, algumas delas sobre mantras também, Evaldo. Num dos próximos programas eu vou fazer do jeitinho que eu estou fazendo. Eu trago as perguntas e vou respondendo, que é uma chance de estar falando desses temas, tá? É, outra coisa, na semana que vem, que é carnaval, aí está todo mundo de ressaca na quinta-feira, né? Ainda e tal, para contrabalançar o barulho do batuque, nós vamos fazer um especial de música que eu tinha prometido semana passada, lembra? Aquele CD de flauta do Terry Field e aquele CD da banda Indivine, te lembra? Que nós vamos deixar gravado, né, para vocês escutarem essas músicas quinta-feira, poderem gravar. E na outra semana, então, eu volto com as perguntas e respostas nessa base, do mesmo jeito que eu estou fazendo hoje aqui com vocês. Deixa eu deixar o telefone de contato lá da nossa escola, 61635381, 61635381, e o endereço do site www.ippb.org.br. Eu vou soletrar www.ippdepato, outro P de pato e um B de bola, ippb.org.br. De novo, www.ippb.org.br. O tempo passa rápido, acho que o Evaldo adiantou. Falta o quê? 4 minutos só? Que isso, rapaz. Só isso, né? Vamos terminar o programa com uma música dos Beatles? Pega ali na minha bolsa, faz favor, Evaldo. Tá bem no meio. É. Tá, vamos colocar a segunda música, Fool on the Hill. A voz do Paul McCartney está belíssima. Esse é um disco de 1967, The Magical Mystery Tour. É a trilha sonora de um filme dos Beatles. Essa música, Fool on the Hill, é belíssima. Faz o seguinte, deixa tocar a 2, ela vai levar uns 2 minutos e meio, e emenda com a 7 para terminar. A 7? É a 7, tá? É, The Magic Mystery Tour dos Beatles. Vamos terminar o programa com Fool on the Hill e, se der, um pedacinho de uma outra logo depois. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E não perde semana que vem o especial de música. E na outra semana, depois do carnaval, a gente volta aí com perguntas e respostas. E tecnicamente vamos respondendo algumas coisas. Um abração para vocês aí.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. See the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice. On the hill, sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
tell what he wants to do. And he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning.